A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus? E com quem Jesus está feliz? Amém. Cumprimento seu vizinho ao lado e pode se sentar, né? Que bom que nós estamos aqui, nesta igreja de avivamento. Amamos você, parabéns por estar aqui, né? Glória a Deus. Você veio aqui cultuar Jesus. Lá no CCA estão chegando as mulheres do encontro, né? Incendiadas, avivadas, renovadas, transformadas, fogo vai cair lá, vai vir. Foram 7 ônibus mais os carros pequenos. Eu não sei quantas encontristas estão lá, mas vai ser uma grande festa. Imagina o céu, né? Um pecador que se arrepende faz festa no céu, os anjos fazem festa, né? Imagina lá vindo centenas de mulheres avivadas. E semana que vem tem o encontro dos homens. Então, se não foi feita ainda a inscrição, a equipe está fazendo ali debaixo da galeria, a inscrição para o encontro com Deus de homens, que vai ser semana que vem. Agora o encontro é só sábado e domingo, amém? Glória a Deus. Esse ano o tema nosso é duplamente abençoado. Eu costumo dizer assim, você não vai pedir para ter um ano duplamente abençoado, você vai declarar que você já está tendo um ano duplamente abençoado, amém? Voz profética, quem está tendo um ano duplamente abençoado? O Senhor vai te surpreender daqui para frente. Declare que você já está tendo. Pisa na terra prometida. Você pisa no Jordão e a água abre. Amém? Glória a Deus. Esse mês, como o pastor Jorge já mencionou, nós estamos falando sobre avançar. A gente vai falar um pouco sobre avançar na carreira que nos está proposta. Mas antes eu queria pedir para a Karine passar um videozinho de uma reflexão para a gente. Esse vídeo o pastor Nelson colocou no grupo de pastores, nosso grupo, e achei interessante, chamou atenção, é bem, bem simples, bem ilustrativo, mas tudo indica que nós estamos vivendo os últimos minutos da Igreja de Cristo na Terra. O arrebatamento está bem próximo. Então vamos passar esse vídeo.
Eu sempre falo aqui que no meu ateliê de trabalho com madeira, que às vezes eu deixo os preguinhos cair sobre o farelo, e para mim não me agachar lá quando aquela caixinha de pregos cai no farelo, eu tenho um ímã amarrado numa cordinha e passo em cima dos preguinhos e todos grudam nele. Eu sempre que faço isso imagino a volta do Senhor vai ser assim. Ele vai passar rapidamente e nos tirar desse meio em que nós vivemos. Em toda a terra, em todo o mundo, num abrir e fechar de olhos, a ouvir o toque da trombeta, que a igreja vai ouvir a trombeta de Deus, ela vai ser arrebatada. E nós precisamos ter essa qualidade divina. Então eu trouxe aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Não costumo fazer isso não, mas vou mostrar para você ter ideia. Eu vou espalhar todos esses preguinhos aqui, no farelo. Farelo que não tem valor nenhum, só para queimar ou para fazer adubo do nosso quintal. Só, não tem valor. Farelo da madeira, o resto da madeira, está aqui, todos os preguinhos aqui, todos aqui, isso aqui é como se fosse o globo terrestre, a terra, e o Senhor vem buscar todos aqueles que estão preparados nesta terra, nesse meio maligno em que nós vivemos, meio da apostasia, da heresia, da incredulidade, de alguém que já não acredita mais na volta do Senhor Jesus. Eles estão provocando o Senhor, dizendo, não, isso não veio, isso não vai vir, não vai acontecer. Como não vai acontecer? Vai. Ele virá, e num momento em que ninguém vai estar esperando. Eu tenho um imã aqui também. Eu fiz um cabo nesse imã aqui, ó. Então eu vou mostrar para você mais ou menos como eu imagino que vai ser. Jesus disse, olhai para as aves do campo, olhai para os lírios do vale, para as aves do céu, olhai para isso, olhai para aquilo. O Senhor sempre mostrou, sempre falou através de parábolas, e eu quero mostrar isso aqui. Quando o Senhor passar e pegar todos os habitantes preparados, aqui ó, só ficou o farelo aqui, nada mais, só o farelo. Só o que tem aqui para jogar fora, para ser queimado. Mas o que era precioso está aqui. Alguns ficaram bem na pontinha, quase escaparam, mas foram arrebatados, foram tirados. Como está a tua vida? Pense nisso e Deus te abençoe. E nós vamos ser levados para sempre com Ele.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir. Glória a Jesus. Maranata significa vem Jesus. Vamos falar junto, levanta a mão. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Eu não vou falar sobre isso, mas lá em Mateus 24, eu tiro ali 10 sinais da volta de Jesus e já se cumpriram todos. Vai falar, mas o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Mas o evangelho já está sendo pregado em todo mundo. Né? Hoje, o Google Tradutor, lá na Índia, que é um país, é um continente muito grande lá, milhares de dialetos, os missionários têm dificuldade de evangelizar a Índia, devido aos 1000 dialetos. Mas o Google Tradutor, você prega aqui, ele ouve no dialeto dele lá, e ele pode aceitar Jesus. Né? Então, nós estamos vivendo os últimos minutos. Mas essa notícia é boa, porque em breve o Senhor vai... O ressoar da trombeta, nós vamos ser arrebatados desse corpo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, nós os vivos seremos transformados e subiremos para bodas do Cordeiro e estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Daí não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, a morte já não existirá, né? Vamos andar em ruas de ouro, o Senhor preparou uma casa, um lugar para cada um, né? João 14:6, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fola, eu vou, teria dito, né, João? E eu vou para o pai, preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também, né, quem é discípulo de Jesus? Então Jesus está preparando a sua morada eterna, toma posse da vida eterna, creia nisso, vale a pena ter essa convicção. Eu quero trabalhar um pouco sobre o tema avançar, e eu escolhi avançar na carreira que nos está proposta. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco? Coloca a mão no coração e repita comigo, precioso Espírito Santo. Eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra. Nesta noite, traz entendimento e me ajude a receber tudo que o Senhor preparou para mim. Eis-me aqui, Espírito Santo. Abre meus ouvidos espirituais. Abre meus olhos. Abre o meu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero trabalhar em cima de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz a palavra de Deus. Vamos passar aqui. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, há uma carreira que nos está proposta. Antes de falar sobre esse versículo, eu quero tirar algumas lições ali, né? Essa carta foi escrita para os hebreus, para o povo de Deus. Então, essa carta foi para nós, né? E eu quero falar sobre dois tipos de igreja, ou melhor, a igreja é uma só, mas ela tem duas classificações. Ela tem a igreja triunfante e a igreja militante. Alguém já ouviu falar esses dois termos? Alguém já ouviu? Não? Acabei de falar. Brincadeira. Amados, qual que é a diferença da igreja triunfante para a igreja militante? Na verdade, a igreja é uma só, mas existe duas classificações. Para facilitar aqui, eu quero perguntar, quem aqui serviu o exército? Tenente João Vitor? André também serviu? Ah, o André também enganjou lá, né? No exército, existem duas classes também. Existem os que estão na ativa, existem os que estão na reserva. Nós somos da reserva, mas nós já estivemos na ativa. Estão entendendo? Qual que é a diferença da ativa com a reserva? Na ativa, aqueles que estão militando, estão servindo, estão lá apostos, preparados para a guerra. Os da reserva, eles se se for o caso, vão chamando até uma determinada... Eu já estou quase escapando, acho que já escapei, né, João Vitor? Né? Mas eles vão chamando os próximos. Então, os da reserva fazem parte do exército. Não é porque a gente saiu do exército que não é mais militar. Uma vez militar, já está preparado, né, para a guerra. Queridos, nós estamos em guerra. E a igreja militante é aquela igreja que está trabalhando, está na ativa, né? Está na ativa. Eu pus um versículo aqui que o apóstolo Paulo colocou a Timóteo, para a gente entender um pouquinho. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, querendo ou não, todo cristão, ele está em guerra. Você está em guerra. Existe uma batalha. Só que o nosso general já venceu na cruz, amém? Nós somos o único exército que a gente entra na batalha que a vitória ganha. Então nós fazemos parte da igreja militante. Quem é o militante? Aquele que está na ativa, militando, está trabalhando. Então militante, você pertence à igreja militante. Né? E o que é a igreja triunfante? Eu coloquei aqui um outro versículo, 2 Coríntios 2,14. Triunfante, graças, Paulo fala aqui em Coríntios, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Qual que é a diferença de igreja militante e igreja triunfante? Qual que precisa avançar? A triunfante ou a militante? Você precisa entender a diferença. Vocês entenderam a diferença? O que que significa igreja militante? Aqueles que estão vivos, que estão ativos, que estão militando hoje no combate da igreja de Cristo na terra. Jesus veio, estabeleceu a igreja, Jesus estava ali militando, Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Por que que Jesus está sentado? Porque a parte dele ele já fez. Agora ele passou para os discípulos foram passando geração em geração. O apóstolo Paulo, hoje ele pertence à igreja militante ou triunfante? Triunfante, parabéns. Nós pertencemos à igreja militante ou triunfante? Hã? Quem acha que é triunfante, levanta a mão. Quem acha que é militante, levanta a mão. Tem gente que não achou nada, né? De novo, quem acha que você pertence à igreja militante, levanta a mão. Está militando, está trabalhando, estamos na ativa, estamos na guerra, estamos no combate. Está militando, militando, né? E quem acha que nós somos da igreja triunfante, levanta a mão. Queridos, o apóstolo Paulo não faz parte mais da igreja militante, mas ele faz parte da igreja triunfante, porque ele já está com o Senhor. Né? Mas eu e você, nós fazemos parte das duas classes, porque a classe militante pertence à triunfante, que a igreja de Cristo sempre vai triunfar em Cristo Jesus. Amém? Então você faz parte da igreja triunfante, mas você está na ativa como igreja militante. Estão me entendendo? Então nós estamos militando, nós estamos em combate, nós estamos em guerra. Muito em breve você vai fazer parte da igreja somente triunfante, que a gente vai triunfar eternamente com o Senhor. Amém? Conseguiram entender? Podemos prosseguir? Quem está comigo aqui? Quem pertence à igreja militante? Todos, né, que estão militando. Só se você não está trabalhando. Para pertencer à igreja militante, tem que passar pela triunfante. Né? Quem pertence à igreja triunfante? Todos. Amém? Então nós pertencemos, porque a igreja triunfante é aquela que triunfa. Nada pode deter a igreja do Senhor. Nem as portas do inferno podem deter a igreja do Senhor. Ela triunfa com vitória. Já está decretado, já está escrito, já aconteceu. Eu costumo dizer que o tempo não passa, nós que passamos pelo tempo, né? Porque para Deus ele é onipresente, ele tá desde o Éden até Apocalipse presente. Então Deus já está no amanhã, por isso que está escrito e está acontecendo, porque já está determinado. Né? Nós somos igreja militante que caminhamos junto com a igreja triunfante e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Todos que morreram em Cristo deixaram de ser da militante, mas continuam na triunfante, porque a igreja triunfa até a vitória final de Apocalipse. Eu amo Apocalipse. Tem gente que tem medo de Apocalipse. O diabo que tem medo de Apocalipse, sabia? E ele quer que você tenha medo também. Apocalipse é o livro mais lindo que tem para a igreja. Por quê? Porque o Apocalipse ali revela a derrota definitiva do diabo e a vitória permanente da igreja do Senhor. Amém? Então, Apocalipse é um livro lindo, onde nós devemos amar Apocalipse. E a imprensa por aí fala, ah, uma notícia apocalíptica, pintando como se fosse algo catastrófico, algo ruim. Não, é algo bom. Nós devemos amar a volta do Senhor. Nós devemos desejar a volta do Senhor. Né? Não tenha medo, porque o que te espera é muito melhor. Você vai para um lugar que não vai ter mais sofrimento. Porque o projeto inicial de Deus era que todos nós vivêssemos eternamente com Ele. Criou o homem, pois no Jardim do Éden era o suprassumo da criação, porque criou o homem a sua imagem e semelhança, para estar para sempre com Ele, desfrutando das delícias que Ele criou para a humanidade. Jardim do Éden significa lugar de delícia. E a Bíblia começa com o jardim e termina com uma cidade. Começa com o Jardim do Éden e termina com a Nova Jerusalém Celestial, porque vai ter muitos filhos, eu e você andaremos em ruas de ouro muito em breve, para a glória de Jesus. Amém? Gente, vamos prosseguir aqui, analisando aqui esse Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Fala comigo, tão grande nuvem de testemunhas. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui, o que destaca aqui é tão grande nuvens de testemunhas. Você sabe quem são essas testemunhas? Quem são essas testemunhas que o autor de Hebreus, a gente não sabe quem que escreveu Hebreus, né? Mas você arrisca aí dizer quem são essas testemunhas que o autor está falando aí em Hebreus 12? Quem são essas testemunhas? E para que elas servem? Se você em casa, aqui não vai fazer isso, mas em casa vai pegar Hebreus, hoje nós estamos lendo 12, você vai voltar uma página. Hebreus 11 tem uma lista do quê? Fala comigo, heróis da fé. Heróis da fé. São 16 nomes, tem 8, depois mais 8. Né? Alguém arrisca, quem lembra dessa lista dos heróis da fé? Quem lembra? Tem um nome aí, cita um nome de um dos heróis da fé de Hebreus 11. Hã? Abraão, sim. Quem? Noé, bem. Quem mais? Hã? José. Hã? Moisés, Sara. Quem mais? Hã? Davi. Quem? Samuel. Sim, vocês estão bons na Bíblia. Parabéns. Vou passar aqui mais ou menos na sequência. Quem tem Bíblia aí, se confere para mim. Tem alguém aberto Hebreus 12? Volta no 11, para se eu errar, você me ajuda. Mas se eu não me engano, estou pegando a queima-roupa aqui, né? Se eu não me engano, é assim. Começa com Abel, né? Abel. Depois vai para Noé, vai para Enoque. Depois vai para Noé, né? Vamos lá. Primeiro, Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. Estão comigo? Depois vem Isaac, Jacó e José. Deu 8? Sim ou não? Esses são os primeiros. Daí tem outra ninhada de 8, né? Daí começa Moisés, Raabe. Daí vem Gideão. Tô certo ou não? Depois de Gideão vem Baraque. Daí vem Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Tá certo? Esqueci algum? Deu certo? Deu 8? Tá certo ou não? Faltou algum não? Amém? Então, para que serve? Se você for ler a Bíblia, eu quando chegar no céu, quero descobrir primeiro quem é o autor de Hebreus. Segundo, quero perguntar para ele por que Josué não está nessa lista. Por que Daniel não está nessa lista? Né? Mas ali tem grandes homens de Deus que marcaram ali os registros da história através de seus feitos. Para que tem esses nomes? Para servir de testemunha, para gerar fé em nossos corações. Eram homens de fé. A Bíblia fala que eram homens que o mundo não era digno. Para que, que ele serve, Deus usa o registro histórico deles? Para gerar fé para a igreja militante, para a gente se inspirar neles. Amém? Eles geram ou não geram fé na gente? A gente começa a olhar esses homens, a gente fica com vergonha deles. Não é mesmo, Edson? A gente olha assim, esses homens de fé, a gente não faz nada diante do que eles fizeram. E eram homens perseguidos, eles não estavam lá por valores terrenos, eles estavam por valores eternos. Por exemplo, Moisés, ele tinha tudo para ser um herdeiro do trono, porque ele era filho, ele renunciou de ser filho da filha de Faraó, né? Ele renunciou porque ele presenciava pela fé o galardão eterno em Cristo Jesus. Amém? Então isso é fé, é crer. Você visualiza a vida eterna pela fé. Nós militamos pela fé, nós obedecemos pela fé, nós vencemos pela fé. Amém? A gente é vitorioso pela fé. O que é fé? É crer no que a palavra de Deus diz e obedecer o que ela manda, né? Hebreus 11:33-34 fala que os quais por meio da fé subjugaram reinos e praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fugas exércitos de estrangeiros. Homens trementes, o que a fé não faz, né? A fé dá a vitória, a fé nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. A gente não consegue realizar a obra de Deus se não tiver fé. A gente não consegue ter uma vida cristã vitoriosa se a gente não tiver fé. Então, quem são as testemunhas? São os homens da Bíblia, né? Para que ela serve? Para gerar fé no nosso coração. Agora a pergunta é: você quer ser uma testemunha também? Sim ou não? Quem quer ser testemunha aqui? Você está disposto a passar por algumas coisas que esses homens passaram? Por exemplo, um dos sinais da volta de Jesus é a perseguição da igreja. E depois muitos vão esfriar na fé, o amor vai esfriar, vão apostasia, né? Apostatar da fé. Então, se viesse a perseguição da igreja hoje, com muito amor, que eu não quero trazer uma palavra que você queira ouvir, eu quero trazer uma palavra que Deus quer falar para o seu coração, para o seu bem, né? Se viesse uma perseguição hoje da igreja, você estaria disposto a morrer por Jesus? Se a gente tem fé, a gente vai ser fiel até o fim, porque a gente não vive pensando nas coisas terrenas, mas na vindoura, porque isso daqui nós somos peregrinos, aqui o nosso percurso é temporário, nós vivemos aqui como peregrinos, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, você e eu somos cidadãos dos céus, amém? Você não pertence a este mundo, por isso que às vezes a gente se sente um peixe fora d'água, porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, e você vai mostrar qual é a sua natureza de acordo com o reino que você está se submetendo. O reino de Deus muitas vezes exige renúncia do desejo da carne, renúncia da vontade própria, renúncia de muitas vezes levar vantagens. Por quê? Porque eu sou fiel à palavra de Deus e eu não vivo por causa deste mundo, mas por causa do mundo vindouro. Isso não implica que o Senhor não quer te prosperar, quer te abençoar, quer curar. Ele quer, mas muito mais que isso é viver eternamente com Ele nas mansões celestiais. Então, há uma carreira proposta que o autor fala, né? Então, essa carreira proposta para avançarmos. Qual que é a carreira proposta? É a peregrinação terrena, é a vida cristã de hoje. E para eu prosseguir, eu preciso me desembaraçar de todo o peso de pecado, né? Qual é a carreira? É a carreira cristã, né? Então, essa carreira proposta, eu preciso me desembaraçar do peso que me impede de prosseguir. Tudo aquilo que for bloqueando, eu tenho que me livrar. Quando foi escrito esse livro para Hebreus, para os Hebreus, havia maratona, e baseado numa maratona de 42 quilômetros, onde os atletas, eles treinavam com alguns pesos. Então, eles, no treino, eles punham pesos. Para quê? porque aquele peso ia gerar condicionamento deles, para que na hora da maratona eles tirassem o peso, ficariam bem mais leve, daí rendia mais a corrida. 42 quilômetros, não é fácil, né? Andar 42 quilômetros, detalhe interessante. Então o autor de Hebreus compara aqui esse peso com o pecado, e o pecado pesa na lã da ovelha, né? O pecado muitas vezes tem embaraçado a gente de andar levemente na carreira cristã. A vida cristã não é pesada, o que pesa é o pecado. Vamos falar juntos? A vida cristã não é pesada, o que pesa é o pecado. Então, se eu estou sentindo algum peso, eu tenho que orar: Pai, revela o que o Senhor quer que eu renuncie, o que está errado. Através da tua palavra, fala o meu coração, procure ter uma vida de santidade, porque para avançar na carreira, para a gente poder avançar nessa carreira, eu preciso fazer de tudo para me livrar do peso do pecado, do peso do pecado. Às vezes aquele pecadinho que a gente nem percebe, tem o pecado por ação, tem pecado por omissão, tem pecado por intenção, tem pecado por ignorância. O que é pecado por omissão? Tiago fala: se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Alguém já deixou de fazer o bem podendo fazer? Por isso que todo dia a gente tem que se lavar no sangue de Jesus, fazer uma reflexão: Pai, me perdoe, né, por eu ter feito isso. Ontem eu fui tomar um café junto com um discípulo e eu pedi: eu quero mais leite, eu não quero café com leite, quero leite com café. E o rapaz me trouxe café com leite. Eu falei: você não me atendeu, rapaz. A máquina não faz, aqui faz na máquina, sai pronto. Daí quando veio o chefe dele perto, eu falei: olha aqui, o fulano de tal falou que vocês aqui nessa cafeteria de vocês, tão boa, produtos tão bons, mas é a primeira que eu venho que fala que não serve mais leite do que café. Ele falou: mas quem falou isso? Foi fulano de tal. Chamou o rapaz na hora e falou: ó, ele pediu mais leite, então serve para ele aqui com leite, porque faz sim. Desmascarou o rapaz na frente. Depois, eu me arrependi do que eu fiz. Por quê? Porque o Senhor tocou no meu ar, que eu entrei no carro, o Senhor falou assim: ó, fazei aos homens aquilo que vós quereis que eles vos façam. Me arrepio. Eu falei: Senhor, me perdoa. Será que dá para eu ir pedir perdão para o rapaz lá, né? Mas é mais ou menos assim, são pequenas coisinhas. Uma outra situação: eu entrava num condomínio, não vou contar para vocês, bom, não vou contar qual condomínio, senão pode alguém querer fazer, mas eu ia num condomínio fechado, e eu ficava no lugar dos moradores, e eu não morava lá, e a pessoa abria, e eu entrava, bom, não estou fazendo nada errado, eu entrava, mas nunca me bloquearam. Eu ficava lá, a pessoa abria, toda vez que eu ficava lá, abria, entrava, fazia as visitas, né? E daí um dia um rapaz, um usuário, né, ligou para mim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Falei: o que foi, filho? Daí explicou, falei: realmente você precisa conversar comigo, vamos conversar então, né? Daí eu falei: você sabe daqui onde eu moro? Sim, pastor, eu abro sempre para o senhor entrar no seu condomínio. Eu abria sempre, ele estava desempregado, eu abria para o senhor entrar no condomínio. Eu falei: Jesus, e agora? Sai dessa, né? Então, daí eu falei: Senhor, me perdoe. Daí eu falei para ele: ó, com muita vergonha, eu quero dizer que eu menti. Eu estava mentindo, e a partir de hoje eu não vou mais. Hoje eu chego lá, nem que fique 15 minutos, eu fico lá como visitante. Não embico mais no morador. Eu não sou um morador, né? Daí eu contei isso para o pastor Nelson. Ele falou: é que quando a gente vai caminhando na carreira cristã, no começo a gente fecha portas, depois você fecha brechas, e depois você fecha fissuras, né? À medida que você vai caminhando, a gente vai procurando ser mais parecido com Jesus. Jesus tinha pecado? Não. Só que a gente não é Jesus, a gente está sujeito ao pecado. E vem essas arapucas pequenininhas que a gente acaba caindo. Só que o que a gente tem que fazer? Todo dia: Senhor, revela se tem algo que eu estou fazendo que está ferindo a tua santidade. Porque às vezes essas pequenas fissuras são oportunidades para o inimigo agir e jogar peso para a gente, porque a vida cristã é uma vida leve, o que pesa é o pecado. Estão comigo aqui? Amém? Então por isso que todo dia a gente tem que ler a Bíblia, orar, de manhã, pedir terei um dia de vitória pelo poder do sangue de Jesus, né? Fazer a oração de Jabes, peço que o Senhor me abençoe muito no dia de hoje, amplie o meu território, que a tua mão esteja sobre mim, que o Senhor me livre das aflições, das dores, e ter um dia de vitória. E de noite, antes de dormir, dobrar o joelho e falar, Senhor, né? O que eu fiz que te desagradou, revela o meu coração. A princípio, quando a gente comete alguma coisa que o Espírito Santo não gosta, ele faz a gente sentir uma tristeza, porque na verdade ele está em nós, e a gente, quem sente a tristeza é ele. Só não sente quem não está vivo, né? Um morto não tem sentimento. Então, espiritualmente vivo, o Espírito Santo vai estar tocando, porque nós estamos numa carreira, e essa carreira foi proposta, essa carreira Deus tem um propósito, essa carreira vai nos levar para a vida eterna em Cristo Jesus, onde não vamos viver 50, 100, mas vamos viver milhares de anos, desfrutando do gozo eterno que o Senhor preparou para os seus filhos, aleluia. Está comigo? Amém? Quem vai morar eternamente com o Senhor? Quem está nessa carreira? Quem pertence à igreja triunfante, igreja militante? Qual que é o papel da igreja militante? Avançar território, ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. Quem está na ativa tem que defender a igreja, tem que avançar na conquista das almas, falar de Jesus. Eu fiz um casamento recentemente e foi poucos convidados, mas quando eu vi, a mãe da noiva estava lá com uma rodinha e ela vai falar de Jesus ali, pregando, falando de Jesus, e a cerimônia foi até um pouco emocionante, porque quando eu encerrei, a turma estava chorando, né? E eu também não posso ver ninguém chorar, que eu choro, a Sheila fala que eu choro até lendo receita de bolo, né? E daí o povo tudo chorando, e ela falando, aproveitando aquele momento ali, e daí depois a Sheila falou, ah, ela não perde oportunidade mesmo, né? Isso que é amar Jesus. Eu virei para ela e falei, a boca fala que o coração está cheio. Então, quando você está cheio de Jesus, você vai falar de quem? De Jesus. E a igreja militante, ela triunfa, por quê? Porque alguém está falando de Jesus, ganhando almas. Se ninguém tivesse falado de Jesus para você, aonde estaria você hoje? Né? Então, vamos pensar nas almas que estão indo para o inferno. Vamos falar, Senhor, eu estou na igreja militante, eu faço parte da igreja triunfante, mas me usa para avançar território. Amém? Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Fala assim, Espírito Santo, estou facinho. Pode me usar, amém? E ele vai te usar. Agora, a boa notícia é que nessa carreira você não está sozinho. Você não está sozinho. Pode ver aqui, ele fala do pecado que nas mesmas nossa dia. Corramos com perseverança. Esse corramos, não fala assim, corra com perseverança. Corramos significa que há uma equipe. A maratona era feita em equipe. E nessa maratona da vida, nós, igreja, não estamos sozinhos, nós estamos com os irmãos, mas temos também a pessoa do Espírito Santo conosco, que faz toda a diferença. A presença do Espírito Santo que vai dar dons para a gente ser bênção para aquele outro maratonista que está passando por dificuldade, por luta, por crise, talvez na fé. Um ajuda o outro, um cai, o outro ajuda a levantar, né? Nós devemos pensar sempre que fazemos parte de uma igreja que é como se fosse um corpo, é uma equipe. Nós devemos ter consciência que estamos em maratona em equipe, não é individual, nós somos em equipe. A salvação é individual, mas a obra de Deus é coletiva. Por exemplo, os dons que o Espírito Santo dá, todos, maioria, né, dos 9 dons, apenas um não é para o próximo. Qual que é só para a gente? Todos os dons, dom de profecia para o próximo, dom de cura para o próximo. Eu lembro que uma vez estava no Manaim, nós estávamos passando um dia de jejum lá, e o pastor Nelson levantou as costas, falou, unge minhas costas aqui. Falei, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, né? Ele falou, não, eu estou com uma dor nas costas, vocês estão reparando, eu vou pregar, eu sento, depois levanto para continuar a pregação, porque eu estou com uma dor terrível nas costas. E pensei, puxa, mas o homem ora tanto para curar, vi quantas pessoas ser curadas de dor nas costas, pastor Nelson, Deus usa ele tremendamente, e ele com dor nas costas, não se cura, né? Daí ele mandou, eu estou mandando, pega o óleo e unge. Falei, o senhor mandou, né? Daí eu peguei e ungi. Gente, fiz uma oração simples, você acredita que a dor saiu? E ele nunca mais voltou, né? Para a glória de Jesus, estou contando isso, por quê? Porque a unção que Deus nos dá é para o próximo. Se você tem dom de cura, é para o próximo, né? Tem vários dons, apenas dos 9 dons, 8 é para o próximo, apenas um que é para si próprio. Qual que é? O dom de línguas. Quem ora em línguas edifica-se a si próprio. Para quê? Para exercer os demais dons. Quanto mais você ora em língua, mais dons Deus vai te dar. Porque vai fortalecer para você ter combustível espiritual para poder exercer os dons, para avançar a igreja militante que triunfa vitoriosamente para a glória celestial. Amém? Amados, o que quer dizer corramos com perseverança? Corramos, estamos numa corrida, estamos numa maratona, não estamos sozinhos, né? Com perseverança significa que vale a pena. Nós não estamos sozinhos e vale a pena correr, né? Avançar na carreira que está proposta, né? Avançar na carreira que está proposta. Qual é o combustível? Eu pensei num carro, né? Porque o carro não anda sem combustível. Eu ia falar, daí agora estou pensando, anda sem combustível, sim, porque hoje tem agora que eu vi o Rodrigo aqui, tem carro elétrico, né? Carro elétrico. Então, o carro elétrico ou o carro de combustível, se não tiver energia, se não tiver combustível, ele não anda. É impossível também a gente andar na maratona da fé, a exemplo dos nossos grandes homens da Bíblia, se a gente não tiver o combustível. Qual é o combustível? Qual é o combustível? Qual é o combustível? O Espírito Santo, né? Atos 1:8, veja aqui que fala. Jesus falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É possível ser testemunha de Jesus? Quem quer ser testemunha aqui? É possível ser testemunha sem o Espírito Santo? Não. Não, nem tente, nós não conseguimos. O que vai nos capacitar é o Espírito Santo. É aquele que está em nós. João 4:4 fala: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar em pé. Correr com perseverança na maratona da vida, vale a pena perseverar. Fala comigo, vale a pena perseverar, né? Vale a pena perseverar. É fácil estar nessa maratona, né? Me lembra a história de uma corredora que estava numa maratona semelhante a essa, e aquela corredora famosa, uma atleta conhecida, ela tinha se machucado e faltava 100 metros para ela concluir a prova. Ela estava com muita dor, estava gemendo de dor, mas ela perseverando, e o repórter falou: desista, porque você não precisa disso, já é famosa, né? Para quê? Com esse sofrimento se arrastando só para concluir a prova. Daí ela falou, ela respondeu para o repórter, né? Eu não tenho outra chance de participar desta maratona. Ou seja, era a única chance dela vencer aquela maratona. A vida secular tem dezenas de maratonas, os atletas têm dezenas de maratona, mas a carreira cristã só existe uma maratona, a maratona da fé. E vale a pena, apesar das dores, apesar das lutas, apesar das provas, perseverar. Se você ler Hebreus 11, vai ver que o que esses homens passaram, a gente não sofre nada, a gente tem uma vida privilegiada. É muito fácil ser cristão hoje, mas persevere, persevere, porque vale a pena. Fala comigo, vale a pena perseverar na carreira que está proposta. O apóstolo Paulo, quando estava no final da vida, lá na cadeia, ele escreveu para Timóteo, e me lembro desse versículo, um tio meu que estava em Arapongas, tio avô, na verdade irmão do meu avô, e os médicos me ligaram que ele estava na UTI com falência múltipla nos órgãos. E eu fui lá, era um querido da minha casa, eu da casa dele, um homem fiel na igreja, na época pertencia ao coral, Sociedade dos Homens, evangelista, participava de evangelista na praça, um homem dedicado ao trabalho do Senhor, mas estava morrendo. Eu cheguei lá, ele estava sentado numa cadeira, na UTI, com aqueles amarrados nele, aqueles soros, sei lá, né? Fazendo o nariz também para ajudar no oxigênio. Ele estava lá quietinho, né, fraquinho. E eu lembro, quando eu cheguei, ele me conheceu, eu orei com ele, ele orou comigo, ele chorou, eu chorei, e ele falou um versículo que é esse de 2 Timóteo 4:7. Bem fraquinho, ele falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora toda a justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam e aguardam a sua vida. Eu saí chorando, voltei. Poucas horas depois, o médico ligou: seu tio acabou de ir para a eternidade. Me arrepia. Nós não sabemos o dia que vamos, mas vale a pena perseverar nessa carreira e dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa que o reto juiz tem preparado para mim, não somente a mim, mas todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Aquele dia com D maiúsculo, né? Aquele dia que amam e aguardam a sua vinda. Você está preparado? Se ama a vinda de Jesus? Está muito próximo. O sofrimento vai acabar. Vale a pena perseverar na carreira e avançar na carreira que está proposta. Vamos fechar os olhos. Vamos ter um momento de adoração, um momento de reflexão. Carreira que o Senhor propôs, você foi escolhido, você foi chamado a uma eternidade. Vale a pena perseverar, vale a pena ser fiel a Jesus.
O teu olhar me consumiu.